Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi Empresas de Shopping Centers SA para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2018. Estão presentes hoje conosco o senhor Carlos Jereissati, diretor-presidente, e a senhora Cristina Betts, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br/ri e pela plataforma do MZiQ, onde a apresentação também está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Carlos Jereissati, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer tê-los mais uma vez aqui na nossa teleconferência, agora falando sobre os resultados da Iguatemi relativos ao segundo trimestre de 2018. Antes de começar aqui nos destaques, eu queria só, enfim, fazer aqui uma pequena introdução, lembrando algumas coisas que acho que são importantes para contextualizar o que é, né, o momento que a gente está vivendo. A gente esperava, então, para 2018, uma economia um pouquinho mais forte que a gente está vivenciando no mercado atual. Então, tem sido um ano mais desafiador do que antecipado quando da realização dos nossos orçamentos, mas eu acho que a gente vem fazendo um trabalho bastante dedicado aí do grupo da companhia e que vem se fortalecendo de mudanças de áreas importantes. Vocês vão ver isso principalmente no Same Area Rent, com a evolução de, né, ocupação de algumas áreas importantes em alguns shoppings nossos que vão ajudando esse crescimento. Então, é um trabalho dedicado enfim, do pessoal em continuar inovando e melhorando a qualidade dos nossos mix. A gente tem também, acho que um ponto importante que a gente tem falado, que tem sido a redução, assim, de descontos concedidos, né, na medida que a gente também percebe alguns malls com maior já crescimentos e, né, e amadurecimento do seu portfólio, do mix e da sua clientela em volta. Então, a gente tem, nesses malls, sendo possível redução de descontos e melhorado a performance, além, obviamente, de expansão de locações temporárias, à medida que você tem fluxos maiores em algumas dessas nossas propriedades espalhadas aí pelo Brasil. A gente tem ainda um portfólio relativamente jovem, né, com três shoppings e expansões grandes que foram realizadas nos últimos anos, que a gente acredita que tem um trabalho aí de maturação natural que vem vindo em empresas importantes, como é o caso do próprio JK, Rio Preto, enfim, próprio Alphaville, em outros que a gente vê vindo aí com possibilidade de crescimento, e mesmo o Sorocaba. A gente vê também, para nós, o crescimento, a abertura aí no final do ano do Outlet Santa Catarina, que é enfim, um desafio para a companhia entrar nesse novo setor. A gente tem uma experiência vitoriosa ali em Novo Hamburgo e estamos aí, assim, otimistas aí com a performance do Outlet Santa Catarina, que abre aí um pouquinho antes das férias, aproveitando também as vendas de Natal da região em Santa Catarina. E também, obviamente, sempre reforçar a nossa tese aqui de um portfólio resiliente, né? Faz algum tempo que a gente tem defendido a tese importante, não é mais número de shopping centers, mas sim a qualidade no portfólio dos ativos, a resiliência e a destaque e a unicidade desses ativos e dos mercados principais que eles estão, ainda mais nesse mercado que é bastante mutante, que, né, com a questão das vendas digitais, de e-commerce e tal, a relevância de ter um portfólio dos melhores empreendimentos nos melhores mercados, e acho que é isso que a gente foca para trabalhar com algumas iniciativas, inclusive, que a gente vai estar mencionando hoje. Então, indo para os destaques de 18, do segundo trimestre de 2018, a gente tem as vendas totais atingindo, então, 3,3 bilhões de reais, né, praticamente estável em relação ao ano anterior, e 6,2 no ano. No período, as vendas mesmas áreas crescendo 0,1, né, e as vendas mesmas lojas contraindo aí 1,9 no segundo tri, e acho que já foi um pouco comentado, né, que tem reflexos aí de um calendário diferente, onde a Páscoa não aconteceu no mês, a questão aí amplamente divulgada da greve de caminhoneiros que afetou em maio todos os negócios no Brasil, inclusive, obviamente, o nosso. Né, a questão da Copa, que já era uma antecipada, esperada, mas que em relação ao ano anterior, ela era uma base que ajudava negativamente. E, obviamente, aí a economia do ano passado foi muito incentivada com a questão de liberações de fundo de garantia, e que esse ano a gente não teve o mesmo incentivo na economia, e, obviamente, o consumo sofreu aí desse episódio que a gente comentou. Mesmo assim, a gente fez um trabalho árduo, então aluguéis, mesmas áreas, mesma área, está crescendo 5,7, e o aluguel mesmo às lojas aumentando só em 1,8, mas refletindo aí uma boa troca, né, o fim de carências importantes de operações que estão tendo sucesso e estão ajudando a performance dos malls. A gente tem uma receita líquida atingindo 175 milhões no período, crescimento de 3,3 em relação a 2017, o EBITDA alcançando aí 152 milhões, 1,6 acima de 2017, com uma margem dentro do guidance aí, né, de 75,7%. O lucro líquido ficou em 60 milhões, teve um crescimento expressivo aí de quase 20%, com 18,8%, né, muito, enfim, ajudado pela redução da dívida da companhia e a melhora da taxa aí de financiamento nosso, com FFO aí de 87,8 milhões e crescendo aí 13,6% em relação ao período de 17. A alavancagem fecha, então, o segundo tri versus o primeiro tri de 18 em 2,84. Então, a gente caminha aí dentro daquela tese nossa, a gente de redução chegar aí próximo a 2,6 aí no final de 2018. A emissão do CRI também foi um evento importante nesse segundo tri. A gente teve um CRI de 254 milhões, uma taxa aí muito boa, de 97,5% do CDI, com prazo de 5 anos, e também tivemos o pagamento de 50% de dividendos, outros 60 milhões de reais, né, referente ao exercício de 2017, como já tinha sido previsto aí por nós. Na página 5, então, a gente tem a BL atual, enfim, praticamente em linha, né, a gente tem 448 mil metros quadrados, e as únicas duas investimentos próximos em Greenfield são, como eu falei, o Outlet de Santa Catarina, que abre agora em dezembro de 2018, acrescendo 16 mil metros de ABL, e o Outlet de Nova Lima previsto aí para o final do ano que vem e por fim aí atingindo os 481 mil metros de ABL para 2019. Na página 6, só um detalhe das participações e das datas previstas de inauguração. E na página 7 a gente tem aí fotos do Alto de Santa Catarina, já bastante avançadas as obras, enfim, aí tanto com fotos aéreas, com alguns planos. Agora realmente vai entrar a parte de acabamento, que vai começar a dar uma maior cara ao empreendimento, né, além da estrutura. É uma obra bastante simples, mas barata, como deve ser para operar. E a gente tem praticamente aí mais de 70% do Alto já comercializado. Devemos chegar aí ao final aí com os 85% locado para abertura em dezembro. Eu passo agora a palavra então à Cristina para falar sobre os principais indicadores operacionais e o resultado detalhado desse segundo tri. Obrigado.
Bem, bom dia a todos. Obrigada pela participação no nosso call. Vou entrar direto na página 9, que são os principais indicadores operacionais. Então, só lembrando aqui, a variação da ABL, na realidade, ela não encolheu o shopping, é um fruto de uma reconceituação de como a gente mede áreas diferentes. A gente fez isso na virada de 17 para 18, então a gente vai mostrar esse número ao longo do ano, e aí a gente estabiliza ele, obviamente, na virada para o próximo, mas já no novo conceito de como a gente conta áreas, principalmente áreas que ficavam no gray zone, como depósitos, comodatos, etc., a gente repensou um pouco como a gente ia nomear cada área e contabilizar. Número de shoppings não muda, e as vendas totais, o Carlos já comentou, fechando em 3,2%, e um crescimento aí de 0,1%. Mesmo as mesmas lojas, mesmas áreas, o Carlos também já comentou, a gente fechando em menos 1,9%, as vendas mesmas lojas e mesmas áreas crescendo 0,1%. E o aluguel, que é o que realmente impacta o nosso P&L, então 1,8% nas mesmas lojas, mas aí com a troca de lojistas e aí o que realmente reflete no nosso P&L, 5,7%. Uma queda em relação ao segundo tri, mas realmente bastante forte, dado todo o contexto que a gente estava comentando. O custo de ocupação, que não foi comentado ainda, fechando em 11,8%, aqui é bastante estável em comparação com o segundo tri de 17, dentro do que é o nosso padrão. Taxa de ocupação já melhorando um pouquinho, em 94,6%, também fruto do que a gente vem conversando aí da ocupação das áreas que a gente está fazendo essa reformulação de mix, e uma inadimplência líquida bastante controlada em 1,6, um pouquinho maior do que 17, tanto no TRI quanto no acumulado, mas muito em função também da contrapartida da retirada dos descontos, que é uma das coisas que impacta a nossa receita líquida e que a gente vai ver na sequência. Passando para a página 10, demonstração de resultados, já falando um pouco da receita bruta, crescendo aí 2,2%, um crescimento que dentro de uma economia talvez não tão aquecida como a gente imaginava, crescimento bom, dado que a gente também não teve nenhum crescimento de ABL, e a receita líquida crescendo um pouco mais, basicamente em função, como eu falei anteriormente aqui, da retirada dos descontos, então crescendo 3,3%, fechando em R$175 milhões, e para os seis meses acumulados, crescendo 2%, então já dentro da parte do nosso guidance, que a gente vai começar a comentar daqui a pouco também. Custo de despesas crescendo 4,2%, então também bastante controlado no TRI e no semestre, crescendo um pouco mais, dado que o primeiro semestre teve impacto grande referente à remuneração variável paga para os executivos da companhia no primeiro TRI. E eu acho que também um bom número é outras receitas operacionais, fechando em quase 6 milhões, que é basicamente devido a luvas pagas por essas novas comercializações, as entradas de novos lojistas, que mesmo num cenário mais desafiador, a gente continua tendo, sim, bons resultados na captura desses recursos. EBITDA fecha em R$ 132 milhões, um leve crescimento de 1,6%, mas já com uma margem também dentro do range nosso guidance, 75,7%, e para o semestre a gente fecha com uma margem EBITDA de 75,2%, que também já está dentro do range nosso guidance. EBITDA fecha em R$ 105 milhões também, acompanhando o EBITDA, e eu acho que o esperado de despesas financeiras líquidas caindo aí 4,31% no trimestre, de R$ 30 milhões, fruto, obviamente, da queda da taxa de juros, mas também da desalavancagem da companhia e também da queda do custo total da dívida da companhia. Lucro líquido fecha então em R$ 70 milhões, é um crescimento de quase 19%, e a FFO crescendo aí quase 14%, com quase R$ 88 milhões. Passando para a página 11, o breakdown da receita e a receita de aluguel, olhando um pouco aqui o aluguel vem num número bastante saudável aí no semestre e no trimestre, né? Olhando para o TRI, que está na parte direita aqui do chart, superior direita, o aluguel cresce 3,4%, né? A taxa de administração e estacionamento praticamente em linha com o que foi o segundo TRI, e outros caindo aí 2,3%, mas basicamente em função da amortização da coparte do JK, que se encerrou em junho do ano passado. Então, na comparação, fica o número negativo. A partir do próximo tri, a gente já fica maçã com maçã e começa a comparar números assemelhados. A quebra da receita de aluguel, tem um aluguel bastante também estável, um aluguel mínimo, representa 86% dos 70% que é aluguel, e crescendo aí 3,4%. Acho que a queda vem no overage mesmo, e acho que é esperado, dado que a gente previa uma economia também um pouco mais aquecida, então uma queda de 11%. E eu acho que a compensação vem realmente na locação temporária, que tem tido um ano também novamente bastante forte, crescendo dois dígitos, aí quase 15% no tri, e no semestre acima de 15%. Então, de novo, acho que uma reformulação forte na parte de como a gente encara com até novas pessoas, somente a parte de mídia, a gente vê grandes evoluções nos painéis eletrônicos e como a gente usa esses espaços. Bem, passando para o slide 12, custos de despesas, a gente já comentou um pouco, a gente tem um crescimento aí no trimestre de 4,2%, onde a gente tem custos caindo 6,3% e as despesas aumentando aí 28%. No semestre, né, as despesas aumentando aí 34%, os custos caindo 4,6%. Quando a gente quebra a parte de despesas, a gente vê que no TRI a gente tem realmente um aumento basicamente na parte de despesas administrativas, e neste valor de despesas administrativas, o grosso é referente à folha, e isso aqui tem alguns efeitos. Tem o efeito de incluir o novo plano de incentivo de longo prazo, que são ações restritas, tem também a ocupação de alguns cargos que ficaram vagos nos últimos dois anos e que a gente realmente contratou, o aumento do salário médio em função de dissídios, mas também porque a gente contratou cargos de diretoria que estavam vagos. E, enfim, então tem alguns fatores aí que estão afetando a despesa administrativa, mas também, no todo, bastante controlado. Passando para a página 13, a gente tem a fotografia do balanço da companhia. A gente fechou o semestre com uma dívida total de 2 bilhões de reais e uma dívida líquida de 1,5, né? Bastante estável. Um EBITDA, então, né, rolling de 542, nos dá uma dívida líquida sobre EBITDA de 2,84 vezes, também estável em relação ao primeiro tri. Dado que a gente também pagou os dividendos nesse trimestre, a primeira parcela, a gente deve pagar a segunda, terceiro tri. É um custo da dívida bastante controlado, não é o mais, deve ser um dos mais baixos custos de dívida do setor. A gente vai ver um chart mais para baixo que ilustra isso, e um prazo da dívida bastante tranquilo, em 4,7, se a gente vê o cronograma da amortização embaixo, é bastante espalhado aí ao longo dos próximos anos. No slide 14, coisa que a gente também já havia comentado, eu acho que agora tem que fazer mais claro, a gente está bastante ligado, atrelado ao CDI, a gente só tem agora da emissão de debentures, a última emissão para a quarta emissão, para começar a ser amortizado ano que vem, o resto, na realidade, são todos créditos imobiliários e CRIs que a gente carrega ainda, tá? Aqui é a parcela de TR, né? E esse outros aqui é uma pequena parcela de IPCA que a gente tem da emissão da quarta debênture. A gente vê, como eu falei, né? A gente falou um pouco do custo nominal da dívida, olhando os últimos 2-3 anos aqui, bem colado no CDI, e hoje levemente superior ao CDI, fechando mais ou menos com o total de 7, que é um custo bastante baixo, e que obviamente reflete essa coisa toda junta naquela queda de despesa financeira imensa que está no P&L. Bem, aí para fechar a apresentação, a gente tem o destaque para o guidance, a gente continua afirmando o nosso guidance para 18%. Agora, dentro dos ranges, que teve bastante questionamento no primeiro tri, eu falei na época que a gente ia chegar, estamos chegando, já estamos dentro, e o segundo semestre, como todo mundo sabe, é mais forte do que o primeiro semestre, então a gente está bem tranquilo para ficar dentro do guidance. Questão de receita líquida nos 6 meses acumulados está em 2%, margem EBITDA 75,2%, e investimentos, assim, bem tranquilo em 64%. A gente deve ficar dentro do guidance também, a parcela maior de CAPEX vem no segundo semestre, somente com o término da construção do e-Fashion Outlet Santa Catarina, mas também deve ficar mais para o lower boundary do que para o topo. Enfim, com isso a gente encerra a nossa apresentação e a gente está aqui disponível para responder qualquer pergunta. Obrigada.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta vem de Luiz Stachini, do Credit Suisse. Pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado, Cris, Carlos, pela apresentação. Eu tinha duas perguntas aqui para vocês. A primeira, queria entender um pouquinho melhor os motivos aí por trás desse spread bastante positivo aí de Same Area Rent e Same Store Rent. A gente viu, enfim, um spread de quase 400 bases aí. Vocês comentam no release um pouco que, enfim, teve algum efeito positivo vindo do fato de ter mais lojas saindo do período de carência e ajudando o Same Area Rent, mas queria saber se de fato faz sentido assumir de repente que vocês já estão enxergando leasing spreads positivos em novos contratos, ou se eventualmente houve algum movimento de satelização aí mais relevante nesse trimestre que possa ter ajudado, enfim, a explicar esse gap. E a segunda questão que eu queria fazer era com relação ao SG&A. Vocês comentam aí que houve um crescimento aí de posições relacionadas à diretoria. Se pudesse dar um pouquinho mais de cor em que áreas estão sendo reforçadas aí. Vocês também falam que o reforço serve para dar eventualmente suporte a um novo ciclo de crescimento. E vocês tinham sido mais cautelosos aí nesse discurso. Queria saber se houve alguma mudança, alguma de percepção aí do lado de vocês, se com relação à alocação de capital. Se vocês pudessem comentar um pouquinho também, seria interessante. Obrigado.
Oi, Luiz. Bom dia. Eu vou começar falando aqui do Same Area Rent e Same Store Rent. Então, de fato, realmente você tem, está certo. Assim, a gente tem, na verdade, um misto de coisas que faz esse spread. E aí se somam e dá esse spread gigante, tá? Então, primeiro, talvez o mais interessante é que a gente realmente está ocupando mais área, né? Então, no Same Area, pega todo mundo que está entrando e porque a área não mudou, né? E enfim, então a gente tem um acréscimo aí relevante quando a gente vai adicionando as novas entradas que vem da taxa de ocupação que está melhorando. De fato, também a gente tem o fim de muitas carências. A gente tem alguns que ainda estão em carência, tá? Então a gente não é que acabou, todo mundo está em carência, tem gente que está em carência ainda, porque é um processo contínuo, a gente continua ocupando as áreas, né? Mas tem gente importante saindo de carência e que isso, quando a gente soma, comparado com o ano anterior, que talvez nem não tinha o lojista, também dá um resultado importante. E eu acho que você também comentou, e é uma das coisas importantes, que a gente tem feito um trabalho grande de satelitizar algumas áreas, tá? Então, a mais óbvia que todo mundo enxerga aqui em São Paulo é a área da Daslu, tá? Mas a gente tem outras áreas que em outros shoppings, como o próprio Galeria, ou então shopping tipo Cidade Belas e Porto Alegre, que tem algumas satelizações importantes e que, obviamente, quando a gente quebra a área, a gente consegue remunerar em termos de aluguel por metro quadrado de uma forma muito mais interessante. Então, eu diria para você que ele não é um fator preponderantemente, é a soma de muitos. Mas, e também é uma tendência que a gente, na medida que a gente vai ocupando naquela nossa estratégia de colocar lojistas mais fortes e com mais apelo, e também tem uma outra coisa que cria também, não é só aquele único exclusivo lojista, mas quando a gente põe um cara forte que tem um efeito sinérgico com o resto dos lojistas em volta, porque cria mais tráfego numa área, não sei o que tal, como é o caso, vou dar um exemplo, claro, a gente colocou a Decathlon agora no Prédio Belas, e aqui, naquela área já gera um fluxo totalmente diferenciado, porque o Decathlon está super bem e todo mundo se beneficia, então puxa o Same Area Rent de todo mundo para cima, que inclui over e tal. E acho que tem mais um fator aqui importante, porque quando a gente faz esse número, ele é líquido dos descontos, tudo bem? Então, como a gente também está na retirada dos descontos, ele também inclui esse número e também dá um boost aqui no número, tá? Passando um pouco para o SG&A, de fato, eu falei um pouco aqui no call que a gente está realmente, isso aqui, a gente tem faz 4-5 anos que a gente está caindo quase que nominalmente todos os anos despesas administrativas da companhia, tá? A gente já tinha alertado que em 2018 era um ano que a gente ia retomar alguns projetos e a gente ia mudar um pouco esse perfil, que a gente não ia estar mais nessa queda. Eu acho que, de fato, a gente determinou ocupar os cargos que estavam vagos. Então, isso é ongoing, tá? Tem um pedaço aqui que é ongoing. O plano de remuneração de longo prazo, que a gente não teve em 2017, a amortização do plano de stock options, a gente tem e ele é ongoing. Então, tem algumas coisas aqui que permanecem. Tem uma coisa que é mais flutuante, que é o PLR, tá? E o plano de bônus variável de curto prazo. Então, isso aqui depende um pouco do atingimento das metas. Por acaso, 17 para 18, que referência a 16 e 17, tiveram resultados muito discrepantes. Então, ele dá também uma puxada no DNA em 18, e que, assim, depende, de novo, depende um pouco do atingimento das metas, tá? Mas tem uma parcela aqui realmente importante que ele é contínuo.
Tá? E tem também um pedaço disso, né, Cris, que é a preparação da Iguatemi para entrar aí no mercado de e-commerce no primeiro semestre de 2019. A gente está se preparando, a gente acha que é uma empresa que tem um posicionamento bastante apropriado para isso, talvez o melhor do mercado, porque é a única empresa que tem marca reconhecida, tem os principais shoppings do país, no principal mercado, e é reconhecida como lançadora de tendência, de moda, ligada em todo esse mercado. Há uma demanda muito grande, até da base lojistas, para que a gente participe desse mercado, assim como a gente fez na questão de outlets. Hoje a tecnologia já permite a gente, com custos razoáveis, né, montar, não é? Acho que a tecnologia que a Amazon criou de marketplace permite as pessoas trabalharem cada vez melhor e mais fácil nessa modalidade, com custos menores e trabalhando dentro do conceito que é mais próximo do nosso negócio. Então, a gente, obviamente, tem aí um preparo para entrar nesse novo mercado, que é uma das possibilidades de crescimento da Iguatemi para o futuro, aliando aí essa capacidade de inovação, de mix, e tudo aquilo que faz parte do nosso, enfim, DNA de negócio.
Tá certo, Carlos, Cris, obrigado. Cris, você permite só um follow-up com relação ao SG&A? Então, para entender, assim, esse crescimento que a gente viu no contra-ano, de uma maneira geral, a maior parte dele, posso assumir que é recorrente, é isso?
É isso. Tem um pedaço realmente que é recorrente. Agora, a maior parte, eu não sei. Assim, a gente tem que depurar um pouco, porque ele não é exatamente dentro de folha, tem um pedaço significativo que tem a ver com o bônus variável, tá?
Ah, tá certo. Obrigado. Bom dia.
Próxima pergunta vem de Alex Ferraz, do Itaú BBA. Pode prosseguir.
Bom dia, Carlos, e bom dia, Cris. É o Henrico aqui falando. Duas perguntinhas também. A primeira, queria voltar um pouco aí na parte dos descontos, né? Você já vem, desde o começo do ano, falando um pouco nessa estratégia aí de reduzir desconto, mas de fato a gente teve um primeiro semestre que assim, em termos de venda, foi bem pior do que a gente imaginava, né? Então, queria entender se de fato é factível, faz sentido, está dando já para reduzir desconto nos ativos num cenário de vendas que foi pior agora no primeiro semestre. Então, queria entender um pouquinho se essa estratégia ainda faz sentido, se a gente vai conseguir ver de fato uma redução de desconto acontecendo de uma forma um pouco mais relevante mesmo nesse ano, no ambiente de vendas que de fato já foi pior, né? E a segunda pergunta, que acho que dá para linkar um pouco com essa, né? A gente acabou falando com uma outra empresa que mede fluxo nos shoppings, né? Julho, aparentemente, foi um mês um pouco melhor, assim, com o fluxo crescendo aí 4%, 5% comparado com o ano passado. Queria entender se de fato vocês viram isso sendo refletido no shopping de vocês, se de fato julho já está melhor do que foi nos meses anteriores, e aí também parte dessa estratégia, acho que de redução de desconto, é baseada aí também numa recuperação aí de vendas que vem no segundo semestre. Então, queria entender um pouquinho esses dois pontos. Obrigado.
Oi, Henrique, bom dia. Então, vou falar um pouco de desconto, Carlos fala do fluxo. Então, desconto é o seguinte, a gente, obviamente, a gente tira desconto na medida que é possível para cada um dos lojistas individualmente, né? A gente monitora venda e custo de ocupação por lojista, nem é por lojista, é por loja, por SUC, que a gente chama, no monthly basis, tá? Então, a gente jamais ia forçar a tirada de um desconto de alguém que a gente quer manter dentro do shopping, porque seria matar a galinha dos ovos de ouro, tá? Eu acho que a gente tem feito um trabalho, sim, porque a gente fala assim, cresceu um pouco menos do que a gente esperava vendas, mas a verdade é que todos os anos ela vem crescendo, tá? A gente vem vendo uma recuperação importante. Detalhe só que quando a gente olha a venda, quando a gente olha o número same store, vendas totais, isso aqui também tem, assim, a venda não necessariamente ela é a mesma proporção do que é o aluguel quando você olha individualmente, tudo bem? Então, tem um pouco desse mismatch quando a gente vê quanto cada um representa da pizza de venda vis-à-vis o aluguel e, obviamente, tem reflexo no custo de ocupação. Agora, a verdade é que a gente até tinha imaginado essa remoção de desconto um pouco mais acelerada do que a gente está fazendo, porque a gente imaginou um cenário de uma economia um pouco mais aquecida do que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que a resposta é sim, vamos continuar. De novo, é uma coisa que a gente olha caso a caso, loja a loja. Isso tem reflexo, não é uma coisa trivial, porque você vê que nossa inadimplência, por mais que seja controlada, tem reflexo nisso, porque sempre é uma negociação. A gente está empurrando sim, e de novo, acho que deve se terminar o ano com um número total de descontos menor, e a ideia é que a gente continue o mesmo trabalho no ano que vem, até a gente chegar no patamar que a gente tinha antes de entrar na recessão. Tá.
Henrique, só falando um pouco sobre fluxo, sim, a gente viu um julho já melhora, né, principalmente na segunda quinzena. Eu acho que, enfim, a gente está vendo aí também um começo de mês razoavelmente bom aí de agosto, então acho que a gente, enfim, como falou, o segundo semestre tende a ser mais forte e tem datas importantes, tem vários, no nosso caso, várias ações que a gente trabalha, enfim, de movimentação em vários dos empreendimentos, então acho que a gente está confiante aí no segundo semestre com um pouquinho mais de movimento do que foi o início aí, principalmente com aquelas episódios que a gente comentou que já estavam programados.
É perfeito, Carlos e Cris. Obrigado, bom dia.
Bom dia, obrigado.
Próxima pergunta vem de Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual. Pode prosseguir.
Oi, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas aqui também. Primeiro, voltando nessa questão até do same area rent versus same store rent, vocês podiam falar um pouco como é que está o turnover aí dos lojistas, né? Que até no ano passado, vocês comentaram que tinham feito muita troca. Como é que está isso ao longo desse ano? Vocês ainda têm feito muita troca de lojista ou nesse segundo tri já está começando a voltar um pouco mais pro patamar aí histórico, e como é que vocês acham que isso talvez se reflita, quer dizer, essa diferença grande aqui do same area e do same store no top line aí, na receita no segundo semestre do ano, porque quer dizer, tem um IGP aí que tá vindo um pouco mais forte, vocês estão com esse efeito grande aí de same area rent crescendo que deve continuar, então quer dizer, o crescimento de receita no segundo semestre deve ser bem maior aí do que o primeiro, como é que vocês veem isso? E a minha segunda pergunta é na linha de locações temporárias, né? A Cris acho que até comentou na apresentação, isso cresceu bem, talvez eu queria entender o que vocês atribuem isso aí, é de fato algum otimismo maior aí dos lojistas para investir um pouco mais até em mídia e tudo, ou foi mais, quer dizer, via mudanças dentro da empresa mesmo, na precificação, comercialização de espaços e tudo, o que está talvez um pouco por trás desse crescimento forte aí nessa linha? Obrigado.
Oi, Camba, vou falar um pouco então da parte primeira aqui, o Carlos fala da locação temporária, tá? Então, esse negócio aqui do same area, o same area rent, o same store rent, no fundo, a gente está aumentando a taxa de ocupação, tudo bem? Então, a gente tem mais entradas do que saídas, tá? Mas eu acho que realmente arrefeceu um pouco as saídas. Eu acho que o pessoal que saiu porque precisava sair e realmente tinha performance fraca, eu diria para você que isso diminuiu muito, tá? Mas eu acho que não é um movimento que vai, nunca para, tá? Porque sempre tem gente saindo. Mas eu acho que tem uma coisa muito importante, que é também a mudança do mix, tá? Eu acho que a gente tem realmente um movimento de mudança do que a gente acha que é o perfil ideal do mix, as coisas que a gente quer ter dentro do shopping e tal, e que força também a gente buscar ter essa troca. Então, eu diria que a gente não tá no ponto que vai voltar o que era pré-recessão, exatamente porque a gente está repensando um pouco essa composição de lojistas, tá? Mas eu acho que, assim, o que sim, diminuiu bem é o cara que precisava sair porque não estava aguentando mais, tá? Isso diminuiu bastante. Mas, assim, essa coisa da mudança do mix, eu acho que ainda está muito na nossa cabeça. Então, faz com que a gente tenha aí um esforço grande ainda de renovação, tá? Então, apesar da a taxa ela não cresce sopetão, exatamente porque a gente ainda está querendo reformular algumas áreas importantes que a gente acredita que faz o shopping ficar mais forte para o futuro, tá? Não, agora, só para concluir. Então, isso, na realidade, ele demora mais, mas a gente entende que depois o resultado vem, em termos de receita, muito forte. Já todo mundo comentando hoje a diferença de same area, same store rent, mas é por isso. Porque a gente faz com calma, mas quando faz para fazer uma guinada grande, tá?
Estava falando sobre um pouco sobre a locação temporária. A locação temporária é um dos grandes metas nossas. A gente acredita que a gente pode melhorar bastante esse número para o futuro, né? Então, isso tem muita tecnologia nova surgindo, muita oportunidade através das tecnologias digitais e tal. Então, a gente realmente remodelou bastante essa área. A Cris mencionou no SG&A que a entrada de diretores, reformulação de áreas. Essa foi uma área que a gente fez bastante mexida, porque é uma área de receita importante para o futuro. Então, a gente está trabalhando forte aí com um novo perfil de colaborador para essa área, um grupo mais robusto. A gente acredita que pode buscar bastante receita, contratos maiores, mais longos, melhores, com empresas parceiras em segmentos relevantes da atividade econômica, que tem negócios recorrentes conosco. Então, acho que sim, acho que é um modelo que a gente vai trabalhar para aperfeiçoar e extrair mais recursos e receitas vindas dessa área no futuro próximo.
Eu vou só complementar aqui, que eu acho que também tem uma troca também de como enxerga a área e como a área aqui focada em locação, que a gente chama de mídia aqui dentro, apesar de fazer outras coisas, também que é também trabalhar hand in hand com o pessoal de marketing. Especialmente, a gente tem feito muita coisa na área de marketing, de criar eventos proprietários, etc., e a gente consegue fazer um super bom casamento entre essas ações proprietárias e, obviamente, vender os espaços dentro dos eventos, né? Então, quando a gente faz coisas como Food Spot, ou SPA, de foto, Cinevista, tal, são oportunidades tanto de trazer público com marketing como também de trazer patrocinadores com mídia. Então, assim, tem muita coisa nova acontecendo na companhia nessa área que, apesar de ter menos áreas vagas, cada vez mais, menos áreas vagas para trabalhar com pop-ups e tal, a gente tem essa outra fonte para trabalhar.
Tá ótimo. Obrigado. Bom dia.
Próxima pergunta vem de Luiz Maurício Garcia, do Bradesco. Pode prosseguir.
Bom dia. São duas perguntas. A primeira, falando um pouco sobre o marketplace, né? A gente vê, acho que já abordaram bastante performance de shopping, forte e tudo, e a gente vê que as torres, né, comerciais do marketplace, de fato, elas vêm já há algum tempo sofrendo, né? Esse trio também tiveram mais uma queda relevante, né? Eu perguntava se vocês têm alguma estratégia de mobilização, lógico que tem sempre uma questão do momento, mas eventualmente até de retrofit, a gente tem visto uma absorção grande naquela região, coworking também crescendo muito. algumas coisas poderiam até ter um perfil, né, um pouco mais sinérgico com o shopping de vocês. Enfim, o que vocês pensam para essa torre, e se há alguma iniciativa que a companhia poderia colocar em prática para, de fato, estancar um pouco nessa queda, que acho que a renovação já vem acontecendo, né? Mas, enfim, e até melhorar o potencial e a atratividade desse empreendimento a longo prazo. Data Flex para o shopping também, eventualmente, né? E a segunda pergunta é relacionada a aquisições e oportunidades, né? Vocês vêm num movimento de desalavancagem, alavancagem já num patamar bem confortável. Sem dúvida nenhuma, existe um cenário de eleição que requer uma cautela, né? Mas, por outro lado, os preços dos ativos tendem a também reagir a esse fato, né? Então, vocês veem, como é que vocês estão vendo esse cenário de aquisições, alguma eventual oportunidade, ou, enfim, não, a cabeça pode ser uma cabeça mais de aumento de dividendo, dado o patamar de alavancagem já chegando, vamos dizer, num ponto de equilíbrio saudável aí para vocês.
Luiz, tudo bem, Carlos? Como eu falando, comentando primeiro sobre o Marketplace, você sabe que a Iguatemi tem uma história de ir melhorando e aperfeiçoando seus ativos, né? Basta ver que Iguatemi São Paulo, né? Hoje, quer dizer, um empreendimento com 50 anos e pô, você entra aqui, você não tem a sensação que esse empreendimento tem 50 anos, ele está melhor que muitos shoppings foram feitos há 5 anos atrás, espalhados pelo Brasil, e tem uma dinâmica de crescimento relevante, enfim, em vários dos portfólios, né? Toda a reformulação de Campinas, de Porto Alegre, enfim, de vários dos nossos empreendimentos, o próprio Prédio Belas, que é crescendo bastante agora, com todos virando uso misto e tal. O Marketplace não vai ser diferente. A gente tem, sim, um projeto de melhoria do empreendimento como um todo, focando principalmente nesse elemento de torres. Vale lembrar que a gente tem oportunidade de construir, inclusive, mais uma torre no Marketplace com o tempo e tal. Então, a gente está realmente estudando, repensando o projeto, vai fazer melhorias para agregar mais serviços para as torres e melhorar ainda mais o desempenho delas. É natural que a gente praticamente não sofreu durante toda aquela recessão e tal, quando muitos empreendimentos ficaram vagos e tal. Agora, obviamente, o pessoal foi muito agressivo naquela região, dando tudo para todo mundo, pagando allowance para levar empresas de um lugar para o outro. A gente foi um pouco mais comedido e está trabalhando agora, então, para recuperar e ocupar a torre na sequência, mas vai fazer investimentos para melhorar os serviços relacionados e a qualidade mesmo da torre, como do projeto também, que já está numa reformulação, como a gente já comentou em calls anteriores. Aqui a gente está reformulando exatamente para que o Marketplace seja mais atrativo, exatamente para o mercado de office. Quem trabalha no Marketplace tem as melhores, além de ter, na minha opinião, a melhor localização ali, porque não pega tudo aquele final da Chupri Zaidan ali, todo aquele trânsito, tem acesso pela Marginal, enfim, tem 3 acessos, tem um shopping embaixo, com toda a parte de serviço, alimentação, vagas, inclusive flexíveis para quem precisa de mais vagas nos seus andares, enfim, ele tem uma opção de características relevantes aí que a gente vai estar trabalhando para trazer de volta. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai proximamente conseguir ocupar ele e inclusive expandir nessa área, que é uma das metas que a gente tem como objetivo. E já entrando na tua segunda questão de aquisições e oportunidades, vale lembrar que a gente tem muita oportunidade dentro de casa. Uma delas é realmente a questão do nosso próprio portfólio, que tem baixa competitividade em função dos direitos de preferência. A gente tem aguardado isso para fazer nos momentos mais oportunos, né? Basta ver que a gente tem aí uma métrica bastante ainda baixa da relação entre os nossos a ABL própria em relação à ABL total do nosso empreendimento. Então, que guarda para a gente aí uma possibilidade contínua de crescimento dentro dessa estratégia. Eu comentei que a gente tem outras estratégias. Acho que o número de shoppings não é para nós mais essa uma verdade absoluta nesse negócio. Obviamente que o importante é estar nos melhores mercados e ampliar os nossos negócios nesses melhores mercados. A gente tem feito, a gente tem possibilidade de ampliação de vários dos nossos empreendimentos para melhorá-los. Então, eu acho que a gente vai, eu comentei há pouco da entrada nossa nesse universo de e-commerce, aproveitando, né, a Iguatemi como marca, aproveitando a Iguatemi como lançadora de tendência no principal mercado do Brasil. O Brasil inteiro, as outras empresas mesmo, vêm com os corretores aqui buscar as operações que a gente coloca aqui dentro, é natural. Então, a gente é um natural vê uma oportunidade muito grande de se lançar, fazer uma relação entre o mundo virtual, o digital e o físico. A gente tem muitas sinergias e habilidades já e vantagens competitivas idealizadas para poder fazer essas duas junções. Eu mesmo vi agora algumas iniciativas interessantíssimas que fazem essas relações e tenho certeza que a gente vai explorar muito mais esses caminhos aí para crescimento, que não são tão caminhos tão óbvios quanto eram no passado, só de construção de novos empreendimentos, mas de trabalhar essas diferentes vertentes que a companhia tem. E, obviamente, que fazendo isso, como a gente tem bastante interesse de continuar desenvolvendo a companhia e tem bastante oportunidade em várias das frentes que nós criamos para nós mesmos, como eu já disse em calls anteriores, as seis estratégias que a gente trabalha, obviamente que dividendos a gente não almeja crescer, almeja realmente reduzir o endividamento e abrir essas oportunidades de crescimento e investir no futuro e no crescimento da companhia.
Tá, só fazer um follow-up, Carlos, sobre essa questão de diversificação, né? Essa entrada mais forte no online, explorar os canais de omnichannel, toda essa questão do e-commerce. Você pode dar um pouco mais de detalhes sobre isso? Enfim, a gente vê hoje duas vertentes assim, predominantes entre os players, né? Algumas iniciativas já em andamento e alguns outros players num compasso de espera para ver o que pode realmente ser o disruptivo aí nesse segmento e esperar para fazer um movimento mais à frente, mas já naquilo que de fato pode vir a se destacar, que a gente pode até, né, não saber ao certo hoje o que vai ser. Mas como é que vocês veem esse trade-off e como é que vocês esperam começar com isso sem ao mesmo tempo fazer grandes investimentos em iniciativas que podem mudar rapidamente ao longo do tempo, né? Como é que você está vendo essa questão?
Bom, o que eu posso te adiantar agora, né, na verdade, como eu falei, que essa é uma iniciativa para o primeiro semestre de 2019, né, que o pessoal já está trabalhando, foi uma das razões que eu até mencionei a questão do SG&A. A gente já tem uma estrutura operando, você sabe que o Iguatemi trabalha bem planejado, né, a gente não gosta de fazer nenhuma aventura, tudo é muito bem estudado por nós, faz 20 anos que a gente olha para esse mercado, já com estudos feitos no passado pela Bain, depois pela McKinsey, 10 anos atrás, a gente tem um olhar bem criterioso, né, para a quantidade de investimento, para modelos de como a gente trabalhar. É óbvio que esse mercado foi se tornando mais fácil, as tecnologias foram se tornando muito mais baratas, as modalidades foram ficando mais parecidas com o nosso próprio negócio. A gente foi entendendo um pouco mais disso, as vantagens competitivas que nós, enquanto companhia, temos em relação a esse negócio. É óbvio que a gente vê que nós somos uma empresa que o Brasil inteiro compra conosco aqui, porque reconhece muito das nossas vantagens competitivas e da unicidade do nosso portfólio. A gente tem muito relacionamento com essa base de lojistas e capacidade e credibilidade para fazer esse trabalho junto a essa comunidade de lojistas. E, obviamente, que isso são variáveis importantíssimas que, além de uma marca, né, reconhecida, você está em São Paulo, você está, reflete para o Brasil todo, as pessoas vêm aqui, então a gente sabe todas essas variáveis, atributos que são importantes para a gente poder ter uma vantagem competitiva e um desejo e uma articulação para poder lançar e entrar, mesmo que devagar, mas consistentemente, nesse nova avenida de crescimento. Então, posso te dar um pouco dessa cor hoje. Nós estamos um time trabalhando firme para isso, né? E acho que a gente vai poder ir contando um pouco mais ao longo do tempo sobre essa iniciativa e dando maiores detalhes até que a gente lance ela aí no primeiro semestre do ano que vem.
Ok, obrigado, cara.
Próxima pergunta vem de Jorel Guilloty, Morgan Stanley. Pode prosseguir.
Bom dia para todos. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, entre os shoppings teenagers, o Rio Preto e Novo Hamburgo tiveram bom performance, mas o Ribeirão Preto ainda está underperforming. Então, eu queria saber o que está acontecendo aí e quando vocês enxergam que vai ter um crescimento semelhante aos outros teenagers. E minha segunda pergunta é sobre o custo de ocupação. Subiu um pouco ano contra ano, foi um pouco devido ao incremento do aluguel e um pouco por as vendas fracas. Mas eu queria saber como vocês veem seu nível do pricing power. É dizer, vocês acham que o custo de ocupação está no patamar certo, deve subir um pouco mais, cair um pouco mais. É isso. Obrigado.
Jorel, tudo bem? Sobre Ribeirão Preto, quer dizer, enfim, a gente tem comentado já outros calls, né, que obviamente Rio Preto, que enfim, é um empreendimento que tem uma base de competição menor, né, o próprio tem conseguido sucessivos trimestres, né, avançar com maior celeridade do que é o Shopping Ribeirão, obviamente que tem uma competição mais forte que a competição com a Multiplan, embora a gente veja claramente que o shopping que mais sofre lá não é nem o Iguatemi ou Ribeirão, é o Santa Úrsula, né, que realmente é um shopping que tem ficado aí, acho que a margem do desse novo momento de shopping centers no Brasil, porque, enfim, os dois têm dimensão, têm capacidade de atratividade, têm tamanho. Eu acho que ele vai um pouco realmente atrás nessa questão, em função de que você tem uma competição maior, então leva mais tempo da decisão dos lojistas de entrar, de ocupar espaço, de se definir na área e tal. As negociações são mais longas. A gente teve boas entradas esse ano com aquela Alô Bebê, que optou pelo Iguatemi, que é líder na questão de coisa, mostrando qualidade, operações importantes, de moda. Então, entendo outras novidades. A gente tem um trabalho forte que, em breve, aí com novidades importantes ali no Iguatemi de Ribeirão, que com certeza vão, acho que, ajudar a acelerar esse crescimento do empreendimento e o próprio entorno. É incrível ir lá ver, tem muita coisa acontecendo ali de ocupação de áreas, tanto comerciais, hotéis e residenciais, que vão ajudar também na consolidação do shopping e fortalecê-lo no tempo. Então, acho que realmente ele vai ser um pouco mais lento, mas ela vai vir e a gente está muito confiante nesse crescimento do Ribeirão.
Então, já vou falar um pouco da taxa de ocupação. Eu acho que, assim, a gente, essa aqui é uma questão recorrente que a gente tem essa discussão aqui com o mercado. Na verdade, assim, a gente, dentro do que é o aluguel, eu diria para você que a gente é competitivo e obviamente, a gente agora até a subida um pouco da taxa de ocupação é porque você vê o nosso overage não está crescendo na mesma proporção, então tem muita gente que está no mínimo ou abaixo do mínimo e pagando o mínimo, então, sabe, no patamar do break-even da venda. Mas ao longo do tempo, e essas novas, a ocupação com novos lojistas mais fortes, o efeito cinético que a gente estava falando antes, de promover mais um ambiente com maior atratividade e tal, gera a venda não só do novo lojista, mas de todo o resto, e faz com que esse negócio suba e atinja o break-even e o over. Agora, em contrapartida, então, essa parte do aluguel, ela tende a ocupar um espaço maior na taxa de ocupação. Contrapartida, o nosso trabalho inteiro é para continuar mantendo o condomínio ou na inflação ou abaixo da inflação. Então, a gente tem inúmeras iniciativas que a gente realmente, todo ano, tem uma rodada em algum número que é grande. Esse ano a gente está trabalhando numa iniciativa muito grande, por exemplo, em cima de energia, que deve dar uma redução significativa. E, obviamente, isso impacta o custo de condomínio. Aí todo mundo diz, pô, mas o custo de ocupação está baixo. Sim, mas se eu conseguir transferir do aluguel, manter o condomínio baixo e colocar no aluguel, é tudo de bom. Então, assim, eu acho que o nosso esforço é sempre nesse sentido, de manter o custo de condomínio estável ou buscando maior produtividade, aliás, no fundo de promoção também, e aí fazer tudo isso com que a venda produza, obviamente, o aluguel mais forte, tá? Então, assim, historicamente a gente tem mantido o custo de ocupação nesses 12, eu acho que ele vai ficar nos 12, mas com movimentos entre os buckets ao longo do tempo aí é distinto, tá?
Tá, sim, entendi bem. Então, a meta sigue sendo 12, mas a parte do aluguel vai a pegar mais da parte do condomínio indo para frente, é isso?
É isso, porque assim, tem que tudo funcionar, né? Então, se você, e obviamente a economia ajudar um pouquinho mais, mas sim, estamos trabalhando para isso.
Ok, obrigado.
Obrigado.
Mais uma vez, para fazer uma pergunta, queira, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao Sr. Carlos Gereissati para suas considerações finais. Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom, só agradecer de costume aí com a participação de todos no call do segundo TRI 18 da Iguatemi e deixar aberto aí para qualquer questões adicionais a conversa com o nosso time de RI. Obrigado e até a próxima.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.